dos cinco cantos do mundo.
É sempre uma honra recebermos na tarde da RDP Internacional Hermano Sanches Ruivo, o autarca mais popular da cidade parisiense, conhecedor, muito conhecedor daquilo que é a comunidade portuguesa, das suas necessidades, dos seus anseios. Provavelmente as pessoas, quando se cruzam com ele na rua, e ele faz isso uma vez por semana, pelo menos, às quartas-feiras vai visitar as pessoas e anda na rua, tratam-no pelo nome próprio, que é uma coisa extraordinária nos autarcas. Hermano, bem-vindo à tarde da RDP Internacional. Se calhar enganei-me, foi no dia da semana. O dia em que tu vais é às segundas, não é?
Não, é na quarta. Tinhas razão.
Então é à quarta-feira.
Sente.
À quarta-feira. E viva! Bom, como é? Já chegou o inverno a Paris?
Olha, já chegou o inverno e também já chegou o Natal. Sabes que os espaços do Conselho, portanto a Câmara, o Hotel de Ville de Paris, tem basicamente 6 andares. E o meu escritório está no 6º andar, com uma vista para a esplanada. E hoje, exatamente hoje, há coisa de 2 horas, abrimos o que nós chamamos o nosso Jardim de Natal. Ou seja, sobretudo a esplanada, que deve fazer mais de 10 mil metros quadrados, sensivelmente, assim, uma grande esplanada. Instalámos toda uma série de árvores, instalámos o que nós chamamos de manege, aquelas coisinhas com os cavalinhos, onde as crianças dão assim aquelas voltas, agora já não me lembro. Carrossel, mesma palavra. Temos uma série de animações, espaços onde tu podes comer, beber, ouvir música. E nesta hora, como já é noite, aqui em Paris, e bem, tens tudo isso super iluminado, com toda a fachada da câmara, com aquelas coisinhas da névoa. Da neve a cair. Como é que vocês chamam isso? Aquelas coisinhas de flocons de neve. Como é que dizem?
Flocos de neve.
Estás a ver? Flocos?
Flocos de neve.
Eu só conhecia os flocos para o Pop Canal Moço. Pronto, sim. Então flocos de neve. E portanto já estamos num ambiente. E de facto está bastante frio. Hoje até choveu, tirou um bocado o aspecto difícil do frio. Mas sim, já estamos claramente nessa onda. Com frio ainda mais para chegar. Já tivemos alguns flocos de neve, inclusive aqui em Paris, só que Paris, sabes, tem 5 graus de temperatura a mais do que o subúrbio. O próprio calor da cidade impede qualquer neve de ficar logo assim à primeira.
Sim.
E portanto, já estamos nessa. Estamos a poucos dias já do lançamento. Os Campos Elíseos já estão todos iluminados. Uhum. As ruas já estão cada vez mais com as últimas arranjos a pensar no Natal, feito pelos comerciantes. Portanto, já estamos nessa.
Sim. Antes de entrarmos no Covid, que é a matéria que preocupa toda a gente, vamos olhar para o Salão da Educação com a presença portuguesa este ano. Para já, para quem não sabe, o que é o Salão da Educação?
Nós temos essa capacidade em França há mais de um século, de ter, pelo menos uma vez por ano, uma espécie de grande concentração à volta do mundo da educação e portanto, com um certame que foi crescendo, e agora é o maior salão europeu ligado à questão da educação. E se eu tivesse que resumir, diria que é o espaço onde todos os professores de França, mas todas as estruturas que têm a ver com o ensino, e aí vês que pode ser, por exemplo, quem tem matéria e forma, e agora forma muito mais eletrónica, para ensinar as línguas, por exemplo, mas também tem a ver com as locações, as férias, os livros, quer dizer, é um mundo à volta da educação e arrasta centenas de milhares de pessoas sobre os 3 dias em que fica aberto. E dentro desse salão tens vários salões. Há uma parte que é apenas dedicada aos professores, mas, por exemplo, há outro que é ir estudar para o estrangeiro, estudar depois do 12º para o estrangeiro. E este ano Portugal era o país convidado de honra para justamente enaltecer, para explicar, informar, convencer sobre qual podia ser o interesse de ir a estudar para Portugal. E portanto era um espaço de 150 metros quadrados no coração mesmo do salão, onde os institutos politécnicos, as universidades portuguesas, 6 ou 7 universidades portuguesas, uma pequena dezena de politécnicos portugueses, tiveram um trabalho concreto, grande, forte, durante os 3 dias. Receberam milhares de estudantes, muitos de origem portuguesa, mas cada vez mais franceses, para justamente explicarem o que é que era preciso fazer. Eu só falo disso porque eu acho que é uma boa notícia,
claro.
Porque é uma forma também, não só de divulgar a língua, mas também todo o ensino e a qualidade do ensino que se realiza em Portugal. E lá está, sendo o maior salão europeu, com Portugal em Focos, é obviamente uma janela que se abre tão bem para Portugal.
Sim, vamos olhar agora para a Covid, que é algo que preocupa toda a gente. Primeiro, queremos saber se a nova variante já chegou a Paris.
Infelizmente já temos pelo menos um caso claramente identificado e a nossa preocupação sobre essa quinta onda é muito grande. É muito grande porque, e nós falámos disso com alguma frequência, tu e eu, né, nestes relatórios, é a falta de paciência, alguma vez a falta de confiança, que é um bocado estranho num país que tem o Pasteur e que tem as invenções, toda uma série de invenções ligadas às vacinas, mas é real, as pessoas estão cansadas, as pessoas estão com menos paciência, estão com muitas dúvidas, prometeram já que ia acabar e afinal é uma quinta onda para chegar e chega no pior dos momentos, porque de facto é isso, é essa a grande preocupação, é que nesta altura nós temos as pessoas que por causa do frio ficam doentes e que o ajuntar dessas realidades é realmente preocupante, não sabendo ainda por cima o que esta variante tem realmente diferente. Apenas dizemos que é mais complicado, alguns dizem que não, que é mais perigoso, alguns dizem que não, portanto estamos nessa dúvida que geralmente é muito má para poder realmente tratar um problema deste valor.
Quero tentar perceber contigo o que medidas estão a ser preparadas pela autarquia em Paris e já agora, no fundo, pelo governo francês para, de alguma forma, travar esta variante nova que está a entrar na Europa em força.
É bom falares das duas realidades, porque, de facto, sabes, há vezes em que as câmaras francesas tiveram uma certa oposição ao governo, ou seja, acharam que o governo não tinha reagido de forma suficientemente rápida, foi naquela altura a questão das máscaras, agora já há muito mais sintonia, embora o governo é que decide o que é que se deve e o que é possível fazer ou não, portanto se abrimos ou se fechamos os teatros, os cinemas, os armazéns, sim ou não é preciso obrigatoriamente ter a máscara, inclusive de fora, se as crianças têm que utilizar novamente e a partir de que idade essa questão da máscara, quem é que tem direito para a vacina, portanto, de forma geral, e se eu tivesse que resumir, a Câmara tenta sempre estar um passo à frente, ou pelo menos o mais dentro do apoio, abrindo, por exemplo, uma série de espaços para as vacinas, e depois tendo cuidado com os seus 50 mil funcionários, de ter já uma política que tem a ver com quem recebe, por exemplo, o público. Nesta hora, estamos a assistir a um aumento do controle para poder trabalhar, para poder divertir, e portanto, além do passo sanitário, a questão do teste ser também obrigatório. É uma forma também de lutar contra, claramente, aqueles que continuam a escolher não serem vacinados, porque, contrariamente a outros países, onde já é proibido essas pessoas a quase que sair de casa, num confinamento realmente mais estrito, aqui ainda não é, mas a partir do momento em que se vai a um restaurante, ou que se vai a fazer compras, ou que se vai para um espaço público, é obrigatório apresentar toda uma série de testes. Já não são reembolsados pela Segurança Social, portanto, há aqui uma pressão suplementar. Respondendo à tua pergunta, é isso, é um tom acima em termos de medidas, isso também para tentar salvar Natal, e salvar Natal não é apenas e somente a questão da família, é claramente também a preocupação que os comerciantes podem vir a ter de ficarem mais uma vez completamente fechados e sem acesso ao público.
Bom, vamos lá então olhar para o teu fim de semana, o que é que tens programado para este fim de semana?
Bom, coisa mais importante é a Benfica Sporting hoje à noite. Sim. A semana começa hoje às 22 horas, horas de Paris. Se não, de facto, vou assistir ao espetáculo do José Cruz, que é um humorista lusodescendente, que tem o seu espetáculo, que vai apresentar o seu novo espetáculo este fim de semana. É bom porque é uma maneira também de aqui em território francês haver esse tom, essa cor também portuguesa, portanto José Cruz no domingo aqui em Paris. E para falar de uma ação que eu achei super engraçada, nós estamos nos 50 anos do Instituto Sueco, e vem a princesa da Suécia para esse evento, vai ficar durante 3 dias. Portanto, imagina, Miguel, no domingo vamos estar todos no Instituto, todos não, quem foi convidado, no Instituto Sueco aqui no Marais, portanto, no coração de Paris, mesmo ao lado do Museu Carnavalet, por exemplo, e vai haver, portanto, esses festejos. E depois, na segunda e na terça-feira, e sobretudo na terça-feira, vamos ter o concerto da Santa Lucia. A Santa Lucia é uma das festas mais importantes a norte da Europa. São essencialmente raparigas, mas também alguns rapazes que vêm todos vestidos de branco a cantar Santa Lúcia. Bom, que eu não sei cantar, mas é impressionante. E isso é geralmente uma igreja, habitualmente é Notre-Dame está fechada, como sabes, e portanto vai ser na igreja de Saint-Sulpice. Para quem conhece, é uma igreja super simpática. Portanto, o meu fim de semana é essa mistura,
Muito bem.
Portugal, mas também muito Suécia desta vez.
Muito bem. Um grande abraço. Voltamos a conversar na próxima sexta-feira. Cuida-te que isto está, não está para brincadeiras. Um abraço grande. Hermano
Não,
Seixas Ruivo, vem direto
cuidado
de
também para
Paris.
ti.
Muito obrigado.
RDP Internacional. Portugal aqui tão perto. RDP.